A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, evoca o escritor José Saramago, saudando na data em que se comemora o centenário do seu nascimento, a sua memória, bem como a grandeza e a singularidade da sua obra.
Muito obrigado. Haverá intervenções dos grupos parlamentares. Peço a todos que se contenham nos 2 minutos regimentais e começo por dar a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O voto pelo centenário de José Saramago celebra a sua obra literária, profundamente marcada por um humanismo de intervenção e o pensamento e a ação do intelectual empenhado na emancipação dos trabalhadores, numa visão universal e progressista da história e fiel, como militante do Partido Comunista Português, ao projeto de transformação socialista da sociedade. Esses elementos não são estranhos à criação romanesca, nem à riqueza e à profundidade da galeria saramaguiana de personagens, dos trabalhadores rurais de Levantado do Chão, a Abelimunda, Sete Luas, de Memorial do Convento, da Joana Carda, da A Jangada de Pedra, a Família do Leiros da Caverna, para referir algumas de natureza ficcional, mas que são produto de uma aguda observação do real. Esse ideal não esmoreceu com o prestígio global a que foi definitivamente alçado com o Prémio Nobel, porque era de aço de boa têmpera, comprovado desde os tempos em que enfrentou o tenebroso aparelho repressivo fascista, como militante comunista e com as suas crónicas em A Capital, no Jornal de Fundão e no Diário de Lisboa. E veja-se os volumes Deste Mundo e do Outro, A Bagagem de Viajante e as opiniões que o DL teve. Ao subscrever o corajoso abaixo-assinado contra o projeto da Lei de Imprensa de 1971 e ao apresentar no 3º Congresso da Oposição Democrática, em 1973, a tese para o estudo da cultura e da informação em Portugal. As crónicas, género maior do jornalismo, foram a sua trincheira também em democracia, praticamente até ao fim da vida, em inúmeros jornais e revistas, recolhidos em apontamentos e folhas políticas, destacando-se na defesa denodada da Constituição da República das conquistas de Abril, assim como na denúncia da exploração e das desigualdades em Portugal e no mundo e da opressão dos povos, nomeadamente na América Latina. Disse.
Muito obrigado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Rosário Gamboa, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, José Saramago, escritor de todos os nomes, um escritor universal, e é universal porque abordou temas universais, desfez mitos e personas, revisitou alegorias, o Oleiro da Caverna, a Marta, Baltazar, e alegorias que principalmente, em particular, a lucidez, a sombra e a cegueira. Olhou para dentro dos dispositivos e da maquinaria do mundo para ver como eles se movem e com argúcia desmontar os seus ardis, para descortinar essas sombras e nos falar da mágoa e do sofrimento dos explorados, dos que sofrem, descendo à profundeza da alma humana, para falar das suas glórias, das suas fraquezas, da sua resistência. Também um escritor de riqueza estilística, capaz de voos panorâmicos, grandes planos rasantes, grandes rasgos, personagens também memoráveis, pequenos momentos, lugares e sonhos. Muitas vezes as suas obras trouxeram para a praça pública a polémica. E é extraordinário quando um escritor em vida produz tanta polémica, porque era polémica marcada por um espírito indómito, muitas vezes desenganado, às vezes mesmo desencantado, mas sempre confiante na capacidade do homem unido de transformar o mundo. A ação humana, uma ação que não era só pensada numa dimensão coletiva, uma dimensão que não excluía a individualidade humana em tantas personagens e gente retratada nas suas obras. Digamos que onde o individual e o coletivo se uniam numa visão emancipatória superior, no humanismo.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Alexandre Poço, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. O Grupo Parlamentar do PSD associa-se a esta saudação no centenário da vida de José Saramago e entende que neste momento é importante realçar que ainda hoje, todos os anos, milhares e milhares de jovens portugueses têm o contacto permanente com a obra de um escritor que, no nosso entendimento, merecerá sempre a estima por ser até ao momento o único Nobel da literatura português. Por outro lado, entendemos também que as referências à obra de José Saramago podem sempre suscitar vários prismas de opinião, várias diferentes quadrantes, e aquilo que o Grupo Parlamentar do PSD pretende salientar hoje é de que, efetivamente, José Saramago se trata de um escritor que marcou a nossa sociedade, marcou a história contemporânea de Portugal e marcou, acima de tudo, com a sua visão, com o seu pensamento e com o legado que deixou às gerações futuras, uma prosa muito própria, uma forma de escrever muito característica do estilo de Saramago, que entendemos que devemos preservar. E por isso, neste dia, associamos-nos a esta saudação com o orgulho de sermos portugueses e com o orgulho de homenagearmos hoje, aqui na Casa da Democracia, um dos maiores escritores de sempre da literatura portuguesa. E termino citando José Saramago, porque há algo que nós, na nossa vida pessoal, coletiva, social e política, podemos sempre pensar e associar a uma frase singela de José Saramago. Dizia-nos que aquilo que as vitórias têm de mau é de que não são definitivas. Mas, por outro lado, aquilo que também as derrotas têm de bom é que também não são definitivas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, o Chega tem de memória que José Saramago, como agente do marxismo cultural, atacou a tradição cristã que esteve na fundação de Portugal. Atacou a herança do encontro de Jerusalém, Atenas e Roma, que são a matriz civilizacional do povo português. Em entrevista disse abertamente: "No meu caso, o alvo é Deus." Clara Ferreira Alves ainda perguntou: "Que direito tem um ateu confesso, um comunista, de vir reescrever a religião?" O escritor respondeu: "Não sei se era legítimo, agora que o fiz, fiz. Eu digo, em primeiro lugar, que o cristianismo não valeu a pena." Ora, 100 anos depois do seu nascimento, José Saramago já não está entre nós, mas o cristianismo sim, e vale a pena. José Saramago nasceu há 100 anos no distrito de Santarém. José Saramago nasceu há 100 anos no distrito de Santarém, mas temos de memória que morreu em Espanha porque se auto-exilou do país. Não demonstrava gostar de Portugal. Por isso é legítimo afirmarmos que Saramago não amava Portugal. Mas pior que isso, José Saramago era um iberista. José Saramago não honrava a restauração da independência, o sangue derramado e as vidas que os portugueses perderam. É uma traição à pátria que jamais será perdoável. José Saramago, como marxista-leninista, procurava dividir o país. Tentou reescrever a história de Portugal e, ao mesmo tempo, apoiou os piores regimes da humanidade, como Cuba. O Chega tem de memória que José Saramago era o inimigo da liberdade e da democracia. Se as suas ideias vencessem hoje, Portugal transformava-se num regime totalitário igual ao regime do seu amigo Fidel Castro. O Chega tem de memória que José Saramago cancelou a liberdade de imprensa durante o verão quente de 75, enquanto diretor adjunto do DN. José Saramago saneou 24 jornalistas livres que exigiam mais pluralismo por defenderem o fim da censura que então se vivia. José Saramago foi comunista, mesmo sabendo dos crimes contra a humanidade executados em nome desta ideologia. Foi alguém que colocava em primeiro lugar os interesses da Revolução Comunista e não os interesses de Portugal. Felizmente foi mal sucedido no seu ensejo político de regime. Se esta saudação se justifica pelo Prémio Nobel, muitos afirmam que o Prémio Nobel já perdeu o seu valor e prestígio, tendo-se transformado apenas numa bonificação política. Até o Presidente Obama tem um Nobel da Paz quando foi o Presidente dos Estados Unidos que mais bombas lançou por todo o mundo. Se José Saramago é um exemplo, então que seja um exemplo de tudo aquilo que o país não quer seguir. Obrigado.
Tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Livre.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um dia um estudante de História jovem estava a ler o Tempo das Catedrais de Georges Duby e reparou não só que aquilo era interessante, como estava muito bem escrito, mas mais ainda, estava muito bem traduzido. E não é sempre que se repara numa tradução. Foi umas páginas atrás e viu tradutor, José Saramago. 1979, era do tempo em que José Saramago estava desempregado, a refazer a sua carreira, sempre a aprender, traduzindo, no caso, os melhores. Uns anos depois, esse José Saramago era já um escritor de fama internacional e encontrou numa livraria em Espanha o mesmo jovem que tinha acabado de ler O Ano da Morte de Ricardo Reis. E ficou ali à conversa com esse jovem, até ao ponto em que esse jovem, um adolescente tímido, inventou uma desculpa porque não se sentia bem perante aquela que já era a evidente grandeza do escritor que se preparava para ser o maior escritor da nossa língua nessa época. Se há uma razão, caros e caras colegas, porque Portugal é um país literariamente rico, é porque a missão da literatura é muito parecida com a mesma tensão essencial que o nosso país tem. É, de um lado, o que é caseiro, o que é pequeno, o que é doméstico, e, do outro lado, o que é universal ou o que é grandioso. E José Saramago conseguiu, seguindo o exemplo do seu mestre Ricardo Reis, põe tudo quanto és no mínimo que fazes, desde sendo serralheiro mecânico, a tradutor, a revisor de texto, a escritor já regressado à literatura depois dos seus 60 anos, ser grandioso falando da vida dos pequenos, dos camponeses do Alentejo, como falando dos seus avós ribatejanos, como falando acerca daquele revisor de texto que transforma um sim em não e transforma a história do universo, mantendo a mesma Lisboa no seu centro. É por isso que renovar a ligação a José Saramago é aprendermos todos nós a sermos sempre maiores. Não precisamos de mudar aquilo que somos. José Saramago não deixou de ser polémico, não deixou de ter as suas opiniões. Aliás, tornou-se um escritor global, nunca sendo um globalizado, liofilizado ou desidratado, mantendo sempre as suas opiniões e com isso sendo maior. E uma coisa é certa, se hoje em dia há, por esse mundo fora, cátedras de língua portuguesa, do México ao Brasil, da Ásia à África, é porque houve um grande escritor português, dos maiores da nossa língua, chamado José Saramago. E isso é uma verdade universal que se manterá. E quem dera a muitos poder dizer sequer um milésimo disso. É que aqueles que amam a pátria são aqueles que fazem com que o mundo conheça a pátria. José Saramago foi um desses e não há muitos.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Levantado do chão, José Saramago era filho e neto de camponeses. Foi insubmisso perante uma vida que lhe queria negar o acesso àquilo que ele amava, a literatura. Foi insubmisso perante a própria literatura e perante as regras da arte. Criou novas formas de dizer a realidade, criou novas formas de escrever a realidade, criou novas formas de pensar a realidade. Ensinou-nos nós também, a todos, como nos pensarmos como povo, o nosso lugar no mundo, o nosso lugar com a história e, pelo seu amor ao nosso país, como nós nos poderíamos pensar muito mais do que tínhamos sido nos tempos mais recentes. Combateu as cegueiras da desigualdade social, da injustiça social e fê-lo convictamente em quem acreditava que, de facto, na liberdade, na democracia, poderia ser um bem maior em defesa de todos e de todas nós. E é por isso que a direita, uma parte da direita muito reacionária, nunca lhe perdoou. Não lhe perdoou o combate ao fascismo, não lhe perdoou o combate pela liberdade, não lhe perdoou ter vencido também com tantos e com tantas outras a ditadura que durante tantos anos silenciou o nosso país. E sim, é uma das vítimas do 25 de novembro, aquele que determinada direita quer sempre levantar no nosso país. Mas sim, foi o que veio a ser prémio Nobel despedido de um jornal do 25 de novembro. Mas é também aquele que, quando esta direita ficar já refém da história, do passado, daquilo que nós queremos...